Então, feita a apresentação da legislação, nós damos andamento aqui à nossa primeira unidade com objetivos específicos de aprendizagem, né, no sentido de síntese do processo evolutivo da atividade negociadora, etapas de um processo de negociação e contribuição das diversas ciências ao processo de negociação. Então, primeiramente, destaca-se que desde a pré-história e mesmo já lá com os fenícios, né, 3 mil anos antes de Cristo, o comércio ele se manifestava como forma de aproximação entre as pessoas e, evidentemente, para você, o comércio não é um ato único, né? Você não comercia só hoje, você comercializa. Melhor dizendo, hoje e amanhã, e depois de amanhã, você tem que manter a outra parte, né, como possibilidade para a sua ação. Né? Não há que haver um desfecho definitivo nas relações. Né? Eu tenho que pensar sempre no dia de amanhã. Então, o comerciante é um exemplo bem evidente disso. Né? Na realidade, os fenícios já, através das suas práticas, né, através dos seus contratos, né, já colocavam a possibilidade de desenvolvimento, de crescimento a partir do contato comercial. A urbanização em Roma também é um outro exemplo em que se criam regras de convivência, né, inclusive regras que acabam codificadas e para além da moral, né, seria então o que se chama direito, né, com inclusive a possibilidade de coercibilidade, né, da lei, ou seja, imposição da lei, a ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então, esses princípios jurídicos da civil law, eles iniciam na Roma Antiga, o Senado romano, né, também a questão de nós possivelmente utilizarmos aí a negociação profissional versus o empirismo, né? Então, táticas e técnicas, estratégias, né, que levem a negociação, mas não de uma forma empírica, mas através de um estudo sistemático que nos apresente recursos para efetivar uma negociação. Na realidade, o que se busca é a cooperação. Nós buscamos parcerias, né, cooperação entre os agentes para obter um resultado maior. A gente poderia citar aqui as parcerias público-privadas, que se destacam maiormente a partir dos anos 90, principalmente depois das primeiras experiências neoliberais, como a Thatcher, o Reagan, Helmut Kohl na Alemanha, né, e Estados Unidos e Inglaterra, em que começam aí as parcerias entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, né, tentando aí, dentro dessa experiência de flexibilização das relações de produção, o desenvolvimento econômico, né, a justiça social e, quem sabe, inclusive, o aprimoramento da própria norma, né, na common law ou mesmo na civil law, como forma de dirimir os conflitos que, evidentemente, surgem a partir dessas parcerias. A negociação é um processo lógico, racional e que, portanto, tem que fugir o máximo possível da influência emocional, né? Procurar racionalizar a tomada de decisão e, evidentemente, para além daquilo que nós reconhecemos, o aspecto emocional influencia a tomada de decisão, mas não pode ser determinante. Lembro aqui também da questão da teoria dos jogos, da matemática, como possibilidades de solução de conflitos, né? Então, o dilema clássico, né, o dilema do prisioneiro, né, na teoria dos jogos, é um recurso muito interessante, porque nem sempre a nossa tomada de decisão vai ser aquela melhor que poderíamos vislumbrar para nós. Às vezes temos que adaptar a nossa tomada de decisão num ato de negociação, numa solução de um determinado problema, segundo a melhor opção dentro das possibilidades existentes, já que a minha decisão depende muitas vezes da decisão do outro. É o que fica muito claro na questão do tradicional, do clássico dilema do prisioneiro em relação à punibilidade que eles receberiam se houvesse delação ou não, se os dois ficassem calados ou se os dois denunciassem, enfim, podendo pegar penas menores ou maiores. E, efetivamente, a teoria dos jogos, ela vem corroborar aí com essa ideia de que a tomada de decisão, ela negociada, pode trazer, ainda que não seja a melhor para mim individualmente, pode trazer uma solução de consenso para as partes muito interessantes. Muito interessante. Um exemplo bem clássico aí de possibilidade de negociação são os acordos coletivos de trabalho, né? Na Justiça do Trabalho, as decisões em que se busca o acordo entre as partes, ou mesmo as questões que podem ser discutidas aí, no mundo dos negócios. Na realidade, nós trabalhamos com inputs e outputs, e dentro dessa ideia de inserir dados, variáveis para tomada de decisão e apreciar, planejar, organizar essa tomada de decisão segundo técnicas racionais, buscando resultados ótimos dentro das possibilidades que considere os interesses recíprocos das duas partes, obviamente que nós temos feedbacks interessantes aí para a nossa ciência da administração. As partes, portanto, não são inimigas se confrontando, e sim elas devem garantir um diálogo que permita, o pós-diálogo, né, que permita o dia seguinte, a negociação no dia seguinte, e obviamente que essas negociações, elas se tornam mais fácil na medida em que eu venço os preconceitos que porventura existam em mim, negociador, e na outra parte, né? E que eu busque talvez ouvir mais do que impor a minha vontade, e pelo menos para perceber o que a gente chama de o Weltanschauung, né? Ou seja, a visão de mundo. Então, dentro desse processo de negociação, há um emissor, um canal e um receptor. Então, de fato, nós temos que nos fazer ouvir. Não adianta bradar aos ventos, né? Nós temos que realmente colocar os pontos de negociação que, para a outra parte, de forma clara, talvez concisa, procurar identificar os pontos fortes daquilo que se propõe, para que realmente a outra parte perceba os benefícios de uma determinada tomada de decisão. E da mesma forma, nós devemos perceber no discurso da outra parte as benesses que porventura nós poderíamos ter negociando essa tomada de decisão. E obviamente que as pessoas, elas trazem então todo um cabedal de conhecimentos prévios que lhes levam a manter uma determinada posição. E a negociação nesse sentido, ela busca quebrar com essa radicalidade de uma posição e perceber, né, dentro do discurso das partes, o interesse que deve ser privilegiado em relação à decisão final, né? Ao invés de se privilegiar uma posição radical. Então, deve-se ter uma orientação cognitiva fundamental de um indivíduo ou de toda uma sociedade, né? Isso é o que se chama de o Weltanschauung, né? Essa orientação abrange tanto a filosofia natural quanto aos seus valores existenciais, normativos, emoções, ética, etc. Então, até a leitura, né? Eu, quando estou dando aula para vocês aqui, ainda que busque uma certa neutralidade científica, como Max Weber prevê, no seu livro O Político e o Cientista, eu evidentemente que eu apresento um discurso carregado, né, de uma determinada ideologia ou mesmo das obras e autores que li, que cito, isso é natural. Mas a gente, dentro da ciência, procura, na melhor das possibilidades, uma certa neutralidade para tratar dos assuntos, sob pena de outra forma, cegar a nossa própria visão em relação ao mundo. Não é? Mas não há de se desconsiderar que existe toda uma leitura prévia, toda uma tendência emocional em relação aos fatos, aos fenômenos sociais que se negocia. Então, nesse sistema entre emissor e receptor, e obviamente através de um canal de comunicação, existem diversas interferências que vão atrapalhar essa negociação. E, na realidade, o que a gente tem que buscar é vencer essas interferências, permitindo a fluidez da comunicação entre uma parte e outra no processo de negociação. Inclusive com a possibilidade de se adiar o processo para uma retomada futura, quando não se vislumbra a possibilidade de um resultado positivo. O autor apresentou a gestão da negociação sobre a perspectiva das quatro funções da administração, que vocês conhecem muito bem, né? Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar, né? Então são na realidade são cinco funções, né? Quatro funções e por fim o controle. As diversas disciplinas do curso que integram as habilidades do negociador, como as teorias da administração, sociologia, psicologia, entre outros, são importantes, e a divisão é feita para fins didáticos, pois na prática essas ações acabam sendo integradas e concomitantes, né? Mas a seguir, o autor coloca ali, quando ele fala do planejamento, ele fala da Zone of Possible Agreement, ou seja, uma zona de possibilidade de acordo, né? O limite entre os interesses que eu estou disposto a ceder para conseguir um determinado resultado e, da mesma forma, tem que ser comparados aos limites opostos, né? Eu posso chegar até um mínimo de razoabilidade, de aceitabilidade para manter uma determinada posição ou negociar um determinado interesse, melhor dizendo, né? Então, isso é o que a doutrina coloca como ZOPA, né? Então, se vocês observarem o livro-texto, há um gráfico em que existe um extremo mínimo em que X negocia e um extremo mínimo em que Y negocia. E nessa área, entre um e outro extremo, existem diversas nuances, diversas possibilidades de negociação. Eu tenho que explorar uma delas, né? Uma possibilidade que seja factível, tanto para outra parte como para mim, pelo menos como um mínimo negociável que se possa aceitar, né? Eu, particularmente, quem leu os meus escritos, né, vocês podem buscar isso no Lattes, trabalho o que se chama de princípio da eficiência econômico-social como forma inclusora na tomada de decisão, mas segundo o mínimo ético-legal. Esse mínimo ético-legal quem dá é o direito, é uma norma mínima de direito, em que, a partir daí, nós não estaríamos reconhecendo as individualidades, enfim, de acordo com a lei, os direitos dos indivíduos. Então, a gente tem que trabalhar dentro desses liames normativos, né? Desses extremos normativos ou dos extremos de possibilidades de cada agente negociador. E fora desses limites do ZOPA, não há possibilidade de negociação e, obviamente, que aí o que a gente chama de custos de transação são altíssimos, né? Então as partes não vão negociar. Quando os custos de transação são altíssimos, evidentemente as partes não vão negociar. Agora, custos de transações mais baixos ou aceitáveis torna possível se obter um resultado de negociação. Então a estratégia rumo ao denominado processo ganha-ganha, né, em que as duas partes ganham, não há necessariamente uma parte perdedora, pelo menos é isso que se busca, né, que as duas ou mais partes possam ter algum ganho na negociação, inclusive a administração pública, né, porque nesse caso se beneficiará a cidadania, né, os cidadãos como um todo, né, que é o beneficiário final da ação do administrador público. Então, sempre buscando aí o interesse coletivo, né, quando se negocia em nome da administração pública. Não se pode buscar o aniquilamento do outro, né, destruir a pessoa do outro, pois a sua existência é essencial à sobrevivência de todo o sistema. Então, aqui, um dos exemplos que se coloca aqui é a questão do final, a rendição alemã na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha é abatida, né, na guerra, e o acordo de paz é um acordo péssimo, né, que não teria condições de prevalência em virtude dos excessivos ônus que são impostos à Alemanha. Inclusive é interessante ver como que as coisas ficam mal resolvidas, né? Quando a Alemanha se retrata, ela se rende na Primeira Guerra Mundial, essa rendição é feita dentro de um carro, de um vagão de trem, que inclusive o Hitler vai utilizar na Segunda Guerra Mundial para fazer a rendição da França. Então vejam bem o grau de rancor que demonstra aí a questão emocional acima da racionalidade, né? Quer dizer, as coisas mal resolvidas, evidentemente, elas acabam aflorando, né? E tornando-se muitas vezes problemas maiores do que originalmente. Então, a ideia de negociação nesse sentido, planejar, organizar, fazer um plano para atingir um determinado objetivo. Você não entra numa negociação sem ter analisado as diversas possibilidades que você teria para negociar. Enquanto gestor público ou privado, você, na realidade, tentará planejar as suas estratégias, de uma forma geral, as suas táticas específicas para atingir determinado objetivo e, obviamente, dentro disso você tentará, além de se conhecer, já dizia Sun Tzu, né? Além de se conhecer, você tem que conhecer o próprio oponente, né? Para tentar verificar todas as possibilidades, planejar essa sua ação para chegar num mínimo resultado que lhe seja interessante. Organizar os recursos materiais, pessoais, financeiros, né? Verificar quem vai ser o negociador, a competência desse negociador para realmente se tornar crível, né? Ter credibilidade junto à outra parte, porque não adianta você prometer alguma coisa, negociar alguma coisa e depois não poder cumprir. Então você perde a credibilidade perante a outra parte. Então, nesse caso, é muito interessante que você realmente consiga obter credibilidade na negociação. Eu me lembro que em 2014 eu fui à China e em Beijing eu estava comprando, né, uma roupa lá no mercado, né, e achei muito interessante a forma como o chinês negocia, porque eles partem do princípio, obviamente, com a calculadora mostrando os preços e você vai regateando, negociando o preço, até que você chega num mínimo comum, as duas partes, e ele parte do princípio de que assim ele obteve a tua confiança e que você vai voltar ali e vai negociar com ele, porque ele já chegou no mínimo que você poderia negociar e você já sabe até onde você poderia ir na negociação, né? Então é muito interessante, é uma questão de confiabilidade, de conquista da confiabilidade. Então, temos que organizar os recursos humanos, né? Essa pessoa que vai negociar, ela tem que ter poderes para negociar. No caso aqui, em relação ao Estado, né? Eu falei da Advocacia Geral da União, que tem as competências, né, para negociar e, obviamente, em nome da União, né? Sempre buscar aí uma pessoa com capacidade de negociação para evitar a perda de credibilidade. E organizar os meios para atingir, inclusive o local onde vai ser feita a negociação, né? Condições climáticas adequadas, tempo, condições de tempo, quem sabe a possibilidade de um tratamento mais, um café, uma possibilidade mais aconchegante para que você possa realmente desestressar a parte contrária, né? Que quando vem para uma negociação, ela vem com um determinado interesse, uma determinada perspectiva, e eu não posso simplesmente desconhecer essa perspectiva, eu tenho que procurar ouvir, perceber o outro, né? A percepção do outro para tentar uma decisão que seja uma decisão do nós e não do eu sobre o tu. Quem vai negociar precisa ter respaldo da chefia superior. Também, possivelmente, no mesmo nível hierárquico, as partes que vão negociar, e os termos de negociação sejam cumpridos, é uma regra elementar, né? Para manter a credibilidade. Aqui nós chamamos a atenção para vocês da forma como foi construída a negociação no âmbito internacional para a criação da OMC. Vejam que a ideia de disciplina do comércio internacional, ela surge com o GATT 47, né? O General Agreements on Tariffs and Trade, de 47. Quer dizer, por quase 50 anos, todo o comércio internacional foi regido por um acordo. E esse acordo ele foi negociado entre várias rodadas de negociação. De forma que a oitava rodada, a rodada Uruguai, ela consegue, em 1994, a criação do que hoje se conhece como Organização Mundial do Comércio. E o GATT 47 passa a vigir, então, como o GATT 94. Os acordos do GATT permanecem como o GATT 94 no âmbito da OMC. Ora, isso não foi conquistado senão com muita negociação, com muita possibilidade, com muita flexibilidade em relação aos interesses dos diversos países. Para vocês terem uma ideia, os países desenvolvidos, por exemplo, eles pugnavam pela criação de um sistema de propriedade intelectual, tanto que se consegue dentro da OMC o que se chama hoje de TRIPS, né, que é o Tratado Relativo à Propriedade Intelectual, ao passo que os países em relativo desenvolvimento, menos desenvolvidos, pugnavam pela diminuição dos subsídios e, enfim, das medidas que distorciam os preços no mercado internacional, principalmente dos produtos primários. Né? Então, isso ainda não se conseguiu definitivamente, mas nós temos mecanismos de solução de controvérsia dentro da OMC que possibilitam, né, essa disciplina dos interesses entre as partes. Né? Bom, terceira forma de verificar o problema aqui é a questão da direção, né? A negociação enquanto processo de gerenciamento da direção. Orientação cognitiva fundamental de um indivíduo ou de toda uma sociedade, né? Tanto filosofia natural quanto seus valores fundamentais, a questão ética. Assim, é necessário, então, a coordenação, que o autor utiliza, o Palmer utiliza como expressão, né? E o encaminhamento da negociação, que é dar um rumo ao negócio, não perder o foco na negociação. Controle, né? Captação, decodificação, reação e reinício do processo, né? Então, verificar aí os pontos fortes e fracos do processo de negociação, verificar aí determinar um indicador de controle para ver se você avançou no processo de negociação ou se realmente você conquistou, as partes conquistaram resultados positivos e necessárias concordâncias apropriadas para tomar decisão. Obviamente que o indicador só vai existir se houve um planejamento prévio, né? Para verificar o sucesso aí do processo de negociação. E, em virtude desse controle, poder-se refazer o processo de negociação e apresentar ou desenvolver novos argumentos. Então, nós temos aí a negociação como processo, nós temos estratégias, estilos, táticas, técnicas, né? É uma variedade muito grande aí de estratégias para você, e como já chamei a atenção no começo da aula, né? Os autores usam de forma indistinta aí esses conceitos, né, de estratégias, táticas e técnicas, né? Mas, de fato, nós podemos ter aí, o nosso autor, o Ivan, ele traz aqui como possibilidades, por exemplo, o grid gerencial de Blake Mountain, como uma das possibilidades, né? E aí eu coloquei aqui um gráfico para vocês, né, que está na obra do Burbridge, de 2007, também uma outra possibilidade em que se fala da assertividade como característica da pessoa que se expressa de maneira direta, clara, honesta, expondo suas necessidades. Com isso, a pessoa não sente ansiedade indevida. Quer dizer, realmente, o ser assertivo é aquele que realmente expressa as suas possibilidades em relação ao que ele deseja, e comparando isso aqui com um ser cooperativo, aquele que busca uma solução, inclusive muitas vezes flexionando sobremaneira o seu próprio ponto de vista para negociar. Então, o negociador cooperativo corresponde ao negociador que visa os ganhos mútuos. A competição própria do negociador assertivo, né, é aquela em que ele coloca de forma incisiva às suas posições. Então, das páginas 42 a 49, o nosso autor traz aqui diversas possibilidades, né? Então, diversas tipologias, né? Inclusive em relação ao estilo tipo, né? O estilo híbrido, conciliador, a ideia de evitar os conflitos através da colaboração, como destaca aí o Burbage. Também nós temos ali a ideia de utilização na negociação de técnicas em que um, coloquialmente se diz, enquanto um bate o outro assopra, né? É um dos princípios, inclusive militares, né? De tomada de decisão e de negociação, né? Em que você, na realidade, dentro de uma hierarquia, né? Em que a autoridade maior seria a pessoa mais compreensiva e capaz de solucionar o problema, enquanto que a autoridade menor ela é mais incisiva, cobradora, né? É uma tática interessante, né? Enquanto um, num primeiro momento, no primeiro embate, ele é mais incisivo na negociação, o outro, então, vem flexibilizando certos mínimos pontos que já foram calculados na estratégia de negociação para conseguir um resultado que realmente era almejado, esperado. Então, você propõe mais para conseguir conquistar o menos. Essa é uma possibilidade. Também, quando você negocia um interesse, você tem que dar possibilidades à outra parte, né? Porque senão você fica sem, né? Você que fica restrito e sem possibilidades, né? Ou você rompe com a negociação, você dá a última condição para a outra parte e não arreda pé. Quer dizer, a partir daí você rompeu com a possibilidade de um acordo menor, né? Mesmo que não o ideal. Então, sempre se diz no caso jurídico, né, mais vale um péssimo acordo do que uma boa contenda, uma boa ação, né? Porque essa ação pode demorar anos, ela pode inclusive não trazer os resultados que você gostaria. Então, às vezes, você negociar um acordo é mais interessante no aspecto do custo de transação do processo do que propriamente levar esse processo até o fim. Ah, mas eu tenho direito, eu quero isso. Bom, se você se colocar de uma forma inflexível, você está tirando a possibilidade da outra parte negociar também. Então ela pode também ter uma posição radical. A partir daí, não há um consenso e vai ser uma perda de tempo, né? Então, o Martinelli e o Guise, em 2006, falam dos estilos do negociador restritivo, ardiloso, amigável, confrontador, ou então ali, como se colocava ali pelo Carvalhal, né? Os relacionamentos, trabalhando os relacionamentos pessoais, ou ainda o Burbage, em que fala de um negociador assertivo e um negociador cooperativo, buscando, como lá no canto direito superior da tabela, a cooperação e a colaboração como a possibilidade ideal, né? E no outro extremo, aqui bem no começo do ponto em que as curvas se cruzam, né? As retas se cruzam, a questão da evasão, né? Quando você abandona a negociação, aí está tudo perdido, não adianta, né? Nós temos ali algumas técnicas que são citadas pelo Martinelli e o Guise, né? Então, o negociador ele pode ser introvertido, enviar informações antes da negociação, fazer a pergunta e esperar a resposta. Ele pode ser extrovertido, promover a discussão das ideias, proativo, no caso, promovendo a discussão das ideias. Ele pode, inclusive, segundo o autor, ser sensato, intuitivo, racional, emocional, nesse caso, dando importância aos benefícios humanos da decisão, julgador, respeitando prazos, cumprindo cronogramas, perceptivo e aí, nesse caso, tornando-se flexível. Então, são características pessoais que nós temos que desenvolver dentro das nossas melhores possibilidades de atuação. Carvalhal também, ele diz que são considerados bem-sucedidos os negociadores que possuem um histórico de obtenção de acordos e baixo índice de falhas de implementação. Ele fala das características, capacidade de planejamento, conhecimento do tema, capacidade de raciocinar claro e rapidamente sob pressão, capacidade de expressar ideias verbalmente, habilidade para escutar. Então, nesse sentido, a gente destaca quando o negociador ele vai propor uma ideia, além da capacidade de negociar, ele tem que realmente tomar uma decisão. Ele tem que fazer com que o discurso dele leve a tomada de decisão junto à outra parte. Né? Decida mal ou decida bem, mas decida. Não, você não pode ficar, como se diz, em cima do muro. Né? Você tem que ser proativo nesse sentido. Então, dentro das as características consideradas mais importantes dos negociadores brasileiros, por incrível que pareça, diferentemente das características genéricas, né, nós temos aqui o conhecimento do tema. Né? Para o brasileiro, o conhecimento do tema, do assunto que será negociado, está em primeiro lugar. Também raciocinar claro e rapidamente sob pressão e incerteza, planejar e preparar está em terceiro lugar. Né? A escuta da outra parte está em quarto lugar. O autocontrole para deixar, não deixar, transparecer emoções, em quinto lugar. Depois a persuasão, em sexto. Ganho de confiança da outra parte, em sétimo. Então é muito interessante a gente observar, né, quais são as características ou as prioridades que se dá numa negociação. Segundo o Martinelli, né, as características do bom negociador, ter em mente os seus próprios objetivos, né, saber tudo sobre o assunto que você vai negociar, a hora de levantar-se e adiar os trabalhos, quer dizer, quando a discussão fica inviável, né, quer dizer, quem sabe amanhã a gente retoma o discurso e consegue no outro dia uma solução mais adequada para ambas as partes. Habilidade para demonstrar que naquele negócio os dois lados ganham e não é um sistema perde e ganha, e sim um sistema de ganha-ganha. Manter o sigilo, né, a confidencialidade. Então, isso é interessante. Então, aqui nós temos os estilos tipo 1 do Berganini, nós falamos dos estilos do Gottschalk, do Marcondes, estilos através de ações, 8 competências do Hirata, vencedora. São algumas possibilidades de você analisar aí os modelos estratégicos de resolução de conflitos, né? Do Black Mountain. E, por fim, a gente destacou aqui para falar para vocês um modelo da Harvard Law School, né, que é um dos modelos de negociação bem interessante. Né? E a gente coloca aqui um livro, Como Chegar ao Sim, e os critérios para que um modelo de negociação possa ser julgado imparcialmente são dever produzir um acordo sensato, que seja acessível às duas partes, que seja aceitável pelas duas partes, eficaz e eficiente esse acordo, né, essa negociação, ela deve trazer resultados e também, além de trazer resultados, portanto eficaz, e quanto mais eficaz, melhor, ela deve também, quem sabe, por que não, ser eficiente na medida em que ela busque otimizar o uso de recursos e os benefícios para ambas as partes. E aprimorar o relacionamento das partes, porque não é a última negociação, sempre haverá mais algum, né? Alguma. Então, a gente tem que romper a ideia de posições, né? De manter o pé firme, né, como se diz, de manter um posicionamento inquestionável em relação à outra parte e, pelo contrário, buscar gentileza, romper com as asperezas. Né. Às vezes, uma palavra mal colocada no meio da negociação é mal interpretada pela outra parte e gera já um problema seríssimo, né, a dissuasão da outra parte. Então, cuidado com os termos que se coloca, procurar encaminhar a solução de uma forma racional. Né? A maioria das pessoas fica entre as duas posições, entre a gentileza e a aspereza. Né? Inclusive, a gente é normalmente levado, provocado pela outra parte, inclusive, e levado a perder o foco daquilo que a gente veio negociar. Né? Eu não vim para ganhar do outro, eu vim para levar um resultado que me é benéfico naquilo que eu preciso para seguir na minha ação, no meu projeto, no meu plano, né? Junto àquela outra parte. Então, o projeto de negociação de Harvard, ele tem alguns princípios, né? Então, as pessoas devem, em relação às pessoas, nós temos que separar as pessoas do problema, né? Aquilo que a gente realmente quer. Ah, mas eu não gosto dele, então eu já vou com uma predisposição ao conflito em relação à outra parte. Bom, aí você já entrou perdendo. Você não está ali para convencer o cidadão, para trocar a posição, as convicções pessoais dele. Você está ali para resolver um problema que você quer negociar. Você quer trazer um resultado para si. Então você tem que abstrair a pessoa, os defeitos, os problemas do outro, né? Ou por outra, você talvez tenha que até compreender por que o outro é assim. Né? E a partir disso você tentar verificar, bom, se ele é assim, como é que eu posso seduzi-lo para um determinado objetivo que eu tenha? Isso é uma técnica interessante, né? Questão dos interesses. Então, nós temos que nos concentrar no interesse que a gente quer negociar, no resultado que a gente quer obter, né? E não em um conflito, e não em vencer o opositor, né? Não é essa a ideia. E eu tenho que criar opções, né? Talvez opções, inclusive que eu possa, dentro do meu planejamento, do meu gerenciamento, eu tenho que criar opções, inclusive que talvez eu possa até mesmo, não, isso aqui eu vou colocar na mesa de negociação e eu sei que isso aqui eu posso ceder para outra parte. Né? Aqui, isso aqui não é o ponto-chave que eu quero realmente destacar na negociação. E agora, isso aqui, essa outra questão, isso sim é importante. Então, eu tenho que saber o que, que eu posso abrir mão e o que, que eu tenho que manter no final, no resultado, né, que eu quero. E os critérios, né? Algum padrão objetivo de avaliação aí, dessa minha negociação. Então, aí nós colocamos algumas lâminas aí para vocês observarem, né? A pessoa é um aspecto, né, que tem que da negociação. Diferenciar as pessoas propriamente ditas e as suas características, né, do problema, né, da questão discutida, e romper com essas dificuldades que porventura existam, né, e gostar das pessoas. Né, antes de mais nada, ter um pensamento em relação a uma solução do nós e não uma solução impositiva, né? Gostar das pessoas, o querer bem, né? Ou saber que as pessoas têm dificuldades e relevar isso na hora da negociação. Muito bem, o negócio pode dar muito certo, fazer com que as pessoas produzam um compromisso duradouro, tranquilo, ou então podem as pessoas ficar zangadas, assustadas, né? Rancorosas, lembrem o caso da Alemanha na rendição da Primeira Guerra, né? E por fim, por vários outros motivos, buscarem, né, revanches, revanchismos, ou não negociar numa outra vez. Né? Nesse caso, os egos acabam facilmente ameaçados, as pessoas encaram a vida unicamente através da própria perspectiva, confundem suas percepções de realidade, enfim, elas acham que você impõe alguma coisa, né? E isso é muito inadequado numa negociação. Quando a pessoa tem essa percepção de você, aí fica difícil. Talvez você colocou para aquela pessoa uma posição inadequada da sua pessoa, né, para a negociação. Aí você começa a atribuir culpas, né, em relação a outra pessoa, né? E fica muito difícil. Na área pública, cabe sempre indagar: será que estou prestando atenção suficiente à sociedade, à coletividade, à coisa pública? Será que esse é o valor que realmente eu estou buscando ou é um interesse pessoal? Então, a gente não, ninguém é criança, não adianta também você maquiar intenções maquiavélicas, digamos assim, né, em relação ao outro. Né? O outro pode ser ingênuo, mas não por muito tempo. Né? Se ele está negociando, ele também vai estudar você, vai estudar sua proposta. E obviamente que no momento em que você não apresenta uma proposta ou parte do princípio de uma ingenuidade da outra parte, e você não consegue, você impõe um acordo inadequado, totalmente inadequado para outra parte, é óbvio que isso não vai frutificar. Então, se as percepções de mundo forem inexatas, esclareça, né? Coloque as cartas na mesa. Se as emoções se intensificarem, acalme a outra pessoa, né? Procure dar segurança a outra pessoa, né? O medo muitas vezes leva a decisões equivocadas. Então procure acalmar a outra parte, fazer com que ela se sinta parte do processo de negociação e não uma submissa à sua vontade, né? Preste atenção em três aspectos aqui, então. A percepção, a emoção e a comunicação são aspectos interessantes durante a negociação, né? Como é que o outro está percebendo a tua ideia, né? Como é que o outro percebe a tua proposta? De forma impositiva, com abertura para uma possível negociação? Quais são as emoções envolvidas, né? Você conseguiu superar as críticas, as provocações da outra parte? Ou você está sendo cínico e provocando a outra parte? Isso não leva a um resultado ideal. Em relação a esses aspectos, né, ainda dentro da metodologia de Harvard, né, compreender o pensamento do outro é muito importante, ver o que passa na cabeça do outro. O conflito muitas vezes não está exclusivamente na realidade objetiva, mas no pensamento, quer dizer, o que o outro está imaginando que você está querendo com a sua proposta, né? Então você tem que ser claro, fazer com que o outro realmente converse dentro do teu. Dentro da tua proposta, do teu conhecimento. Isso não é fácil, até porque falamos que existem interferências nesse canal entre quem comunica e quem recebe a mensagem, né? Essas interferências, inclusive pela predisposição da pessoa em não te aceitar ou não aceitar o teu discurso, o que ela pensa que tu está defendendo, né? Que às vezes não é, a tua realidade é outra, inclusive favorável a ela e ela não percebe. Nesse caso, incapacidade sua de colocar suas ideias. Ver como é que o outro está percebendo o mundo, inclusive de acordo com as suas perspectivas de leitura, de religião, de credos, de superstições, né? Então, fornecer um interesse no resultado para que o outro se sinta participando do processo, né? Que se sinta decidindo também. De uma forma conjunta, né? Sem haver uma imposição e sem se incentivar a desconfiança, né? Muitas vezes a proposta não é ruim, mas o fato de ter que curvar-se ao outro lado faz com que haja resistência. Por isso, cria situação de tal modo que a outra parte se sinta envolvida pela tomada de decisão. Não, eu também tomei a decisão junto com ele, né? Isso é bom. Isso é bom, ok, gente? Emoção. Então, se sabe que nunca se deve casar totalmente apaixonado e nem separar odiando demais ela ou ele, né? Então, na realidade, os dois extremos estão no campo da emoção. Não há uma decisão racional. E depois, no outro dia, a gente repensa aquilo que aconteceu. Diz, ah, mas não era bem assim, eu podia ter me acalmado e tal. Então, nada como o tempo, né? Conta até 1.000, né? Refaz as ideias, repensa, dorme uma boa noite de sono, outro dia tu vai achar uma solução mais interessante, para além das emoções, né? Para além do nervosismo, para além da angústia, né? Procurar, respirar fundo e tomar decisão com calma. Comunicação, escutar antes de impor a palavra. Então, até porque, vejam bem, até mesmo para que a gente possa saber qual é o resultado que a gente quer chegar, nós temos que ouvir e entender o discurso contrário. Bom, quais são as opções que ela está me dando? Ah, é A, B e C. Quais são as razões que lhe levam a tomar essa decisão? Ah, X, Y e Z. Então, eu começo a, inclusive, avaliar a minha proposta a partir das críticas e das sugestões da outra parte, para que a gente possa realmente, inclusive, quem sabe até repensar a nossa possibilidade de negociação. Isso é muito importante. Então, ouvir, escutar, antes mesmo de impor a ideia. Isso é muito difícil, parece uma coisa comum, mas não é. É muito difícil, gente, a gente aprender a escutar e ouvir. E realmente recalcular essa tomada de decisão que a gente busca a partir de uma visão conjunta, né? Mas lembrem-se, o caso do um exemplo, né, o caso do futebol. Se eu sou extremamente gremista, né? O que seria do Grêmio se não fosse o Inter, né? Para jogar em futebol é uma coisa só. O interesse é comum, é jogar futebol. Evidentemente que estão em campos opostos, mas que só vai acontecer o jogo segundo as regras, né? E segundo a mínima possibilidade de atenção a essas regras. Do contrário, não tem o jogo. Então, no comércio é a mesma coisa, oferta e demanda. O interesse é comum, nós queremos é negociar. Agora, se não houver um espírito salutar em função dessa negociação, evidentemente que isso não vai acontecer. E aí, as partes não alcançam os seus objetivos, ainda que opostos, né? E que não necessariamente são de ganha e perde, e sim de ganha-ganha. Lembre um exemplo da compra chinesa, né? Então, atenção para com o outro na hora de negociar, né? O outro tem que entender que ele não está sozinho, ele não está sozinho, que não é um debate de imposição de ideias, né? Que é um processo exclusivo de convencimento e que os dois vão colocar os seus prós e contras, né? E os problemas não são necessariamente do outro, né? São nossos também. Então, prevenir-se em relação à percepção negativa por parte do outro do que a gente está propondo, não colocar os aspectos emocionais acima da decisão racional, trabalhar as possibilidades, planejar as possibilidades antes mesmo de elas virarem questões pessoais, proteger os egos dos desgastes, não fazer da situação uma relação de frente a frente, lado a lado ou contra a outra parte, e sim o eu e o você na tomada de decisão. Concentrar-se nos interesses e não nas posições, já chamamos atenção para isso, né? As posições são diferentes, mas os interesses não são, né? Descubra interesses seus e do outro que possam ser adaptados a uma tomada de decisão inteligente. Invente opções de ganhos mútuos, na realidade buscando aí a partir do estudo das possibilidades entre as duas partes, se consiga um resultado promissor, um resultado que avance naquilo que é possível no status quo e na realidade busque aí ao mínimo que possa ser melhorado na relação, né, na negociação. Recomendações para ampliar as opções. Separar o ato de inventar opções do ato de julgá-las. Então, na realidade, tentar propor inovações, multiplicar as ideias, buscar benefícios mútuos para ambas as partes, criar meios para facilitar as decisões do outro. Insistir em critérios objetivos, não pode ser buscadas as soluções sob pressão, negociar com base em interesses que devem ser alcançados, então buscar então acordos sensatos e amistosos. Elaboração de critérios objetivos, prepare-se antecipadamente então para negociar, né? Inclusive para poder avaliar os resultados que você pretende com a negociação. Os critérios independem da vontade dos negociadores, né? Além de serem legítimos, recíprocos, práticos, como por exemplo valor de mercado, opinião científica, padrões profissionais, custos, jurisprudência, padrões morais e tradição, né? São questões interessantes. Então essa basicamente aí é a primeira parte da apostila de vocês, né? Em que a gente fala aí sobre a parte conceitual, inicial, dos procedimentos, das técnicas de negociação. Explorar então de forma racional aí o acordo, né? Eu tenho aqui ainda para chamar a atenção de vocês que a negociação, ela buscando consenso, se dá o tempo todo, pode ser aprendida, nós podemos preparar as habilidades, desenvolver habilidades para negociação, desenvolver competências, são vários os métodos, as táticas, né, que a gente cita na doutrina. E esse processo negocial aí, ele envolve um emissor e um receptor. Nós temos, evidentemente, intransigências e interferências no processo de transferência da comunicação. Os canais verbais ou não verbais, eles podem sofrer interferências. E aí, obviamente, surge o desafio de nós desenvolvermos técnicas e habilidades que tornem confortável a posição do outro para que a gente busque um resultado mínimo na negociação. Então, isso é o que se ocupou aqui na primeira parte da nossa disciplina. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.